Atenção! O podcast a seguir contém descrição de violência contra criança.
Bom dia. O senhor é Toninho Brancalhão?
Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Pedro, tio do João Paulo, e o Toninho Brancalhão, pai do menino. O Pedro me recebeu na porta, mas logo que ele se identificou, eu consegui enxergar o Toninho atrás dele. Hoje, os dois moram juntos na casa do Pedro. 11 meses depois de começar a produção dessa série, finalmente eu tinha conseguido um endereço atualizado deles e aquele era um momento marcante nessa trajetória. Eu queria saber como eles estavam e o que eles tinham a dizer sobre tudo. E é disso que esse episódio vai tratar. Como estão familiares e amigos do João Paulo hoje, como lidam com a tragédia 35 anos depois e o que aconteceu com o ex-voluntário do colégio que foi absolvido no julgamento sobre a morte de João Paulo. Meu nome é Rodrigo Pereira, jornalista do G1 Piracicaba, e este é o sexto e último episódio do caso João Paulo, sobre um garoto de 9 anos encontrado morto dentro de um freezer em um colégio católico tradicional. Um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba, que completa 35 anos em 2024. Essa série não busca questionar as decisões judiciais sobre o caso, mas mostrar a falta de respostas para uma família que perdeu uma criança de maneira trágica. Toninho foi mecânico de veículos, mas hoje ele está aposentado. Um ano depois do crime contra o João Paulo, ele e a Zilda, que é a mãe do menino, se divorciaram. Depois disso, ele nunca mais se casou ou teve outros filhos e hoje mora com o Pedro. Tanto eles quanto a mãe do garoto ainda moram em Piracicaba. Eu também tentei falar com a Zilda durante a produção dessa série. Fui até o endereço que consegui durante minha apuração, mandei mensagens e redes sociais e pedi uma entrevista por intermédio de familiares, amigo e o advogado que a representou no caso. Mas eu nunca consegui falar com ela ou tive um retorno. Eu não sei o motivo, mas se perder um filho criança já é uma dor impossível de descrever, quando é um crime que nunca teve solução. Essa dor se multiplica ainda mais. E como eu já disse nessa série, a própria família teve de lidar com vários boatos ao longo do caso. Um deles, como você já ouviu o advogado da família falar, era de que o João Paulo era um menino, abre aspas, abandonado, fecha aspas. Mas o próprio advogado, amigos e familiares desmentem isso. Mas voltando para minha visita naquele dia, eu nem tinha me apresentado e explicado sobre a série e o Pedro, tio do João Paulo, já fez um aviso importante. O Toninho, pai do garoto, tem hoje uma limitação considerável na fala porque ele precisou passar por um tratamento contra um câncer na garganta. Por isso, hoje, ele fala sussurrando. E quando a gente conversou, ele estava esperando a data para realizar os exames que iam dizer se ele já estava curado. mas na conversa comigo ele já se considerou livre da doença.
O problema de saúde foi... Como é que foi? Você faz um tempinho que estava tratando já?
Faz 4 anos já.
4 anos? E agora que está no finalzinho do tratamento? Chegou. Acho que fez a cirurgia já então. Não fez? Ah, não precisou então.
Além disso, há 1 ano o Toninho estava muito abaixo do peso, foi levado para o hospital e diagnosticado com tuberculose. Mas disso ele já está curado. Então, apesar dos sustos com a saúde, os tratamentos foram feitos e hoje o Toninho está mais saudável, ganhou peso e até conseguiu largar o cigarro, que foi outra batalha que ele travou nesse período, depois de fumar na maioria dos seus 68 anos. Eu já sabia que o Toninho era de poucas palavras pelas entrevistas dele na TV sobre o caso no passado. E se quando a voz estava normal ele já era assim, depois da limitação nela por causa do câncer, ele passou a falar ainda menos. Mas eu consegui conversar um pouquinho com ele. Assim como o advogado da família, o Toninho me confirmou que a indenização determinada pela justiça continua sendo paga para ele e para a ex-mulher.
Parece que eles pagam uma parte mensal lá, mas pouquinho.
Ainda tem um pouquinho vindo.
Eu acho que é 1/3 do salário.
É 1/3 do salário, né?
Vai dividir para mim e a ex-mulher.
Eu também conversei com o Toninho sobre o passado. E o momento mais emocionante dessa conversa com ele foi quando eu perguntei como foi a última vez que ele viu e falou com o João Paulo. Ele me contou sobre 2 momentos no sábado em que o filho desapareceu.
Naquele dia do sábado, na verdade, você saiu para trabalhar de manhã, acho que foi a última vez que você viu o João?
E ele dormindo. E falei com ele por telefone. Ele ligou.
Ele ligou para você.
Pra mim ir abrir a casa da avó e minha mãe. Vi que ele queria pegar lá. Aí foi
ele. Eu lembro que, assim, pelo que os relatos, assim, que ele tava atrás da bicicleta, né? Acho que ele tava querendo pegar a bicicleta pra ir pro colégio, alguma coisa assim.
Já na conversa minha com o Pedro, um dos 3 tios do João Paulo por parte de pai, ele me contou que foi ele quem fez a intermediação para que o João Paulo estudasse no colégio sem precisar pagar, como um bolsista. E que isso deixou ele ainda mais triste quando perdeu o sobrinho. O Pedro, que tem hoje 81 anos, era supervisor no Colégio Dom Bosco e trabalhou lá por 40 anos. Ele me contou que a casa onde ele mora há 27 anos foi comprada com dinheiro emprestado pelo colégio na época. Depois do crime, ele ficou mais 1 ano trabalhando na escola e foi dispensado. Ele me disse que não ligou porque já estava aposentado. Na conversa que eu tive com o Toninho e o Pedro naquele dia, um nome foi mencionado várias vezes. Era o do Sérgio Brancalion, que tem o apelido de Teio. O Teio, que hoje tem 79 anos, é um outro irmão deles e foi citado durante esse nosso encontro porque eles queriam que eu falasse com ele. Eles diziam que ele tinha acompanhado mais de perto o caso e sabia falar melhor sobre tudo. E então a gente marcou um novo encontro, 1 semana depois, no dia 14 de novembro de 2023. O Teio também foi mecânico de motos e trabalhou junto com o Toninho. Hoje ele também é aposentado e vive em uma chácara em Piracicaba com a sua mulher. E assim como o Toninho, ele guarda uma lembrança emocionante na memória sobre aquele sábado em que o João Paulo desapareceu. Era uma memória sobre uma coisa que o João Paulo conversou com a sua avó Emília, mãe do seu pai, antes dele sair da casa dela pela última vez.
Eu lembro que ele estava na casa da minha mãe, ele não saía de lá. Ficou lá até a hora do almoço e depois ele foi pro colégio Dom Bosco para ficar tarde lá, que ele brincava, tudo. O dia que ele ficou lá, ela comprou Guaraná para ele, ele tomou um pouco, falou, vó, de tarde eu venho beber o resto. Que daí ele foi lá pro colégio, não voltou mais.
Na nossa conversa, o Theo lembrou de algumas coisas que ele estranhou sobre a maneira como o corpo foi localizado e que eu já detalhei em episódios passados.
Ele achou o corpo dele dentro do freezer. Mas viu, dentro do freezer com a roupinha tudo dobrada, tudo dobradinho, o sapato em cima, como? Morreu ali dentro do freezer? Um freezer desativado, né? Que não... Como que ele foi lá ver quê? Não sei. Uma explicação que faz muitos anos que a gente quer saber, né?
Ainda em relação sobre a forma como a vítima foi encontrada, como você já ouviu nesse podcast, o legista responsável pelo laudo com a causa da morte de João Paulo apontou a hipótese de afogamento. Isso porque ele tinha sinais de contato com a água. E eu também já falei em episódios anteriores de relatos de que o João Paulo não sabia nadar. Mas eu também aproveitei a conversa para perguntar para o Toninho, que disse que ele não tinha costume de brincar em piscinas.
Uma das coisas que falava que ele tinha se afogado. Mas uma coisa que o pessoal falava é que ele não costumava nadar, né?
Não.
Ele não era de nadar, né? Nem sabia, né, nadar. Né?
Não sei se ele sabe, mas ele não ia.
Não ia? Tinha medo?
Eu acho que sim.
Em relação às investigações, eu perguntei pro Theo sobre os acompanhamentos que ele fez do caso. Ele lembrou de um dia em que foi até o Colégio Dom Bosco com o então delegado seccional, Sérgio Bastos, para participar de uma reunião na qual o Bastos ia responder dúvidas sobre o andamento das investigações. E o que ele mais se lembrou sobre isso foram as várias perguntas sobre o caso, ainda sem respostas.
Fui com ele lá, teve uma reunião, parou a aula. No colégio inteiro veio todas as crianças ali, professor, isso, aquilo. E faziam as perguntas e falar o quê? A gente não tinha o poderio de responder aquilo. O doutor Bastos fazia, perguntava, falava sobre isso, aquilo, mas a gente não tinha o poder, não.
E ele também se lembrou de algo que ouviu de um médico no necrotério logo após a morte do seu sobrinho, quando esse profissional comentou a complexidade do caso.
Ele falou pra mim, isso aqui vai dar pano pra manga. Tudo bem. O que que eu ia fazer? Ele já estava morto. Infelizmente, né, a gente não podia fazer nada. Tinha que esperar da justiça, e a justiça foi bem lenta. Muito lenta, muito demorada.
O menino João Paulo estava morto. E a partir dali, toda a família precisaria conviver com isso para o resto das suas vidas. E eu perguntei para o Theo como essa tragédia abalou todos a partir daquele dia 17 de dezembro de 89.
Como que isso mexeu com a rotina de todo mundo, da família?
Mudou tudo. Mudou principalmente da minha mãe. Nossa.
Era a segunda mãe dele,
é,
né?
É, segunda mãe.
Acordava, ele ia pra lá, né?
É. Ficava lá o dia inteiro, conversando com ela. Ele era muito esperto, muito. Muito esperto. Um menino ativo. Mas a família, nossa. Até hoje nós temos o dia gravado, tudo. É.
E fica na lembrança.
Né? Fica. Isso não apaga mais, né?
A Emília Brancalhon, avó do João Paulo, morreu há 10 anos. Quando ela faleceu, ela já tinha 92 anos de idade. O Theo também me contou uma coisa que o Toninho passou a fazer para evitar lembrar do caso.
É... Acabou para ele, para esse mundo, né? Nunca mais ele passou nem na frente do colégio. Falou, não, aqui não passo mais, não sei o quê.
Mas eles precisaram seguir com a vida, apesar da perda e da dor permanente. E uma coisa que eu reparei nas duas visitas que eu fiz a eles na casa do Pedro me chamou a atenção, que foi a cumplicidade entre os irmãos. A visível preocupação que cada um tem com o outro. O Pedro e o Toninho moram juntos e se cuidam. O Theo ajuda eles com os tratamentos de saúde.
Fez coisa do pulmão, tudo, deu na garganta, aí começou o tratamento. Graças a Deus, eu peço para Jesus, Nossa Senhora, que me dê força para cuidar. Enquanto eu puder cuidar dos outros, não preciso eu ser cuidado. Mas a vida é cheia de coisa, né?
Já o ex-voluntário do colégio, que foi absolvido, atuava numa área comercial que não tem relação com a educação e tinha uma empresa em uma cidade a 300 quilômetros de Piracicaba. Durante a absolvição no processo, por conta da repercussão das investigações, o seu advogado disse que ele, abre aspas, pagou o preço terrível da destruição moral de um ser humano, fecha aspas. O ex-voluntário morreu no dia 15 de fevereiro de 2022, em Piracicaba mesmo, 11 meses antes de eu iniciar a produção dessa série. Ele tinha 67 anos quando faleceu e deixou uma mulher e um filho. E tanto por conta da sua absolvição, por falta de provas, quanto por seu falecimento, a gente optou por não identificar ele com seu nome real nesse podcast. Eu fui em busca de familiares e endereços que consegui durante a minha apuração e também mandei mensagens em redes sociais, mas não consegui falar com eles ou tive respostas. E seguindo minhas buscas pelos personagens dessa história, para saber como eles estão hoje e como a tragédia abalou eles, eu falei com o Thiago. Ele foi um dos amigos que o João Paulo visitou poucas horas antes de desaparecer, no dia 16 de dezembro de 89, como eu disse no primeiro episódio. E o Thiago me falou, inclusive, que ele era o melhor amigo do João Paulo. Quando eu fiz o convite, ele aceitou conceder a entrevista, mas pediu para ligar novamente em alguns dias para a gente marcar.
Ô Thiago, eu tô retornando para saber se essa semana você conseguiria ir fazer a entrevista comigo.
Só que no novo contato, o Thiago voltou atrás e recusou a entrevista. Ele me disse que como nada vai trazer o seu amigo de volta, e por acreditar que ninguém mais vai ser preso, ele quer deixar o João Paulo descansar em paz. Eu fiquei pensando nessa conversa com o Thiago e a diferença que cada pessoa tem para absorver e lidar com uma tragédia como essa. E eu também tô falando isso porque uma outra pessoa com quem eu falei teve uma postura completamente oposta em relação ao caso João Paulo. E é uma pessoa que você já ouviu nesse podcast. É o Ademir Barbosa Júnior, conhecido como Dermes, que era aluno do Colégio Dom Bosco na época da morte do João Paulo. Depois de se formar na escola, ele se tornou mestre em literatura brasileira pela USP e hoje é um escritor muito ativo. E eu não estou exagerando, ele já tem 78 publicações entre livros, prefácios, traduções e colaborações. E em 2021, ele decidiu não apenas falar sobre o caso, como publicar um livro inspirado na história. E eu perguntei para ele o motivo dessa escolha.
Para mim foi uma história assim muito, muito chocante, muito triste, como outras que eu ouvi na cidade, ao longo da infância, da adolescência e a respeito das quais eu escrevi em formas de contos, em detalhes, em alguma narrativa, enfim. Agora essa em particular porque eu estava lá, nós estávamos lá, não acompanhamos o crime, evidentemente, mas acompanhamos o processo todo. Então chocou tanto que eu guardei essa história no coração e depois de 30 anos escrevi sobre ela. A escrita do livro foi um exercício de dar voz ao João Paulo, à história, à família, na ficção, né? Porque há outras personagens, outras situações, outras abordagens de violações de direitos de crianças e adolescentes.
E o Dermes decidiu não apenas publicar sobre essa história ligada à sua juventude, como também decidiu usar elementos ficcionais para dar um desfecho para ela. Trazer uma solução para o caso, mesmo que seja uma solução imaginada. E o próprio título do livro já revela que há elementos ficcionais, já que ele se chama Quem Matou João Paulo? Uma afirmação e não uma pergunta.
Na ficção nós dizemos com todas as letras quem matou João Paulo. Não como interrogação, não é uma pergunta, é uma resposta. Ficcional, mas é uma resposta.
Para as mães dos filhos mortos. Essa é a dedicatória do livro do Dermes. Ao longo da nossa conversa, eu percebi a empatia dele com a Zilda e a dor que ela atravessou. E ele me explicou a forma com a qual partiu dessa empatia com uma pessoa específica para abraçar outras mães que perderam seus filhos de alguma forma ao longo da vida.
A dedicatória contempla muitas situações, eu pensando agora um pouco mais sobre isso, né? Tanto as mães que tiveram os filhos mortos fisicamente, quanto aquelas que perdem os filhos para o tráfico, para tantas situações terríveis. De qualquer forma, eu espero que a homenagem seja feita. Uma homenagem, um respeito, um carinho muito grande ao João Paulo Real e à sua família também, de maneira especial.
Eu acredito que o ponto da entrevista em que o Dermes mais me surpreendeu foi quando eu perguntei que mensagens ele gostaria de passar com o livro. Como eu já disse, ele parte da realidade, mas insere elementos de ficção. Portanto, até nomes dos personagens são trocados na sua obra. No entanto, ele revela um desejo com a obra que está diretamente ligado à realidade.
Eu não sei que mensagens eu gostaria de transmitir com o livro. A gente conta uma história e ela traz uma série de reflexões. Mas ela traz alguns efeitos também. Então me perguntaram já o que eu esperava do livro. E aí quando me perguntaram, eu respondi na hora, veio assim a resposta espontaneamente, que eu gostaria que fosse reaberto o caso. Que o livro servisse até uma pretensão, né, para se repensar a linha investigatória, para se reverem as provas, para que de repente alguém tenha uma informação mais específica se apresente e justiça seja feita. Tantos anos depois, talvez o assassino tenha já desencarnado, tenha falecido, mas a justiça, a verdade aparecendo, ela traz um consolo para todos, inclusive muitas vezes para quem cometeu a atrocidade.
O caso João Paulo está arquivado. Mas eu entendo a pretensão do Dermes. Quando eu comecei essa série, eu esperava encontrar mais respostas do que eu encontrei. Mas eu sabia também que eu tinha muitas perguntas para fazer, que é um dos meus papéis principais enquanto jornalista. Quando eu comecei essa série, a primeira pessoa que eu entrevistei foi o advogado José Silvestre. E a primeira coisa que ele me disse quando eu liguei para pedir essa entrevista foi que, abre aspas, esse é um caso que a imprensa jamais poderá deixar morrer, fecha aspas. Isso ficou na minha cabeça. E durante toda a produção desse podcast, eu também fiquei me perguntando se a população se lembra dessa história de impunidade ou se ela ficou perdida no esquecimento. Então eu fui até a Praça José Bonifácio, a praça central de Piracicaba, onde fica a Igreja Matriz. Nesse lugar, eu perguntei para pessoas que estavam por lá se elas sabiam do caso, o que se lembram, se elas ficaram sabendo como terminou, e a maioria se lembrava. Alguns lembravam até de nomes.
Vocês lembram desse caso?
João Paulo, né, Paulo?
Até hoje não se sabe ao certo, né? Pelo menos eu não fiquei sabendo o autor do ocorrido, né? O suspeito foi o... E, tipo assim, ficou no ar. Nunca ninguém foi preso por isso, né? E é o que eu sei, né?
Mesmo quem não morava na cidade na época disse que ficou sabendo.
Naquela época, né, era difícil escutar uma coisa dessa.
E como que chegava pra senhora? No boca a boca ou no jornal?
Se não me engano, foi minha irmã que ligou pra mim falando da notícia aqui do Piracicaba, que ela sempre morou aqui.
Depois, quando você veio pra cá, você continua acompanhando de alguma forma?
Não.
Sumiu, desapareceu pra você?
Desapareceu, era difícil.
E nunca mais ficou sabendo?
Não.
A minha impressão é de que o caso sempre esteve na memória coletiva, mas estava adormecido.
Você chegava vendo no noticiário também, ou não?
Cheguei a ver em jornal, essas coisas. Jornal velho, antigo, né? Já estava com um ano, já tinha acontecido, mas tinha escrito ainda.
E ficou por muito tempo ainda, você lembra?
Isso aí ficou uns 3, 4 anos.
Ficou um tempinho
lá na cidade, foi conversa ainda.
Mas depois você não viu mais falar, não viu mais que se viu, mais nada.
De vez em quando o povo ainda fala ainda, né? De vez em quando, vê alguém falando igual você tá falando aí.
Você lembra mais de jornal, assim, muita gente publicando sempre a respeito?
Na época, sim. Pois, infelizmente, caiu no esquecimento.
E as memórias têm dois lados. Uma pessoa que teve ligação muito próxima com o caso João Paulo e que eu não vou identificar aqui porque pediu anonimato, me disse uma coisa que me marcou. Que apesar da falta de condenação do autor pela morte do garoto, quem cometeu o crime teve de conviver com as suas memórias e a sua consciência a respeito do que aconteceu. Teria de tentar colocar a cabeça no travesseiro toda noite e tentar dormir em meio a essas memórias. E as memórias estão em todos, seja pela dor compartilhada e empatia com a família da vítima, ou seja, em quem sente culpa pelo ocorrido. E quem compartilha a dor com a família revela que essas memórias estão vivas até hoje, como o Assis Fernando de Melo, que era um dos melhores amigos do João Paulo.
Tá vivo na memória, né? Tá vivo na memória de todos ali. É, foi algo assim que as pessoas se sentiram tristes e também com alguma sede assim, de algo que se solucionasse. É o que não teve.
Como eu já tinha dito no primeiro episódio, o Assis mora até hoje no bairro onde ele conheceu o João Paulo e onde eles brincavam. Ele trabalha com serviço de vidraçaria e de transporte fretado. Já o Silvestre, que prestou apoio jurídico à família do João Paulo desde o início e estudou com o pai da vítima, atua até hoje como advogado em Piracicaba. Ele tem escritório no bairro dos Alemães, a 1 quilômetro do Colégio Dom Bosco, e não consegue esconder a relação afetiva com o caso, que se mistura com a sua própria história.
Os autos não morreram. Eram físicos, mas os autos, eu tenho os autos todinho aqui em mente. Todinho. E o que me causa, assim, uma grande tristeza todas as vezes. Porque, e outra, às vezes alguém pode falar assim, ah, mas o Silvestre tem algum... Não, nada. Era apaixonado pelo Colégio Salesiano Dom Bosco, porque lá estudei. Lá o pai de João Paulo também estudou. João Paulo era estudante lá do Colégio Salesiano Dom Bosco. Quem também é acusado também estudou lá no Colégio Salesiano Dom Bosco. As bodas de prata de meus pais foram realizadas lá no Colégio Salesiano Dom Bosco. Não podia ter nada. Mas hoje, todas as vezes, todos os dias, se eu passar, todo dia, pela lombada da rua Alfredo Guedes, me vem a lembrança do caso João Paulo Brancalhão.
Esse foi o último episódio do podcast Medo do Escuro, o caso João Paulo. Mas no G1 Piracicaba, você pode conferir reportagens com informações adicionais, imagens realizadas durante as perícias, reproduções de documentos do caso, vídeos e entrevistas que eu fiz e reportagens da época do crime. A apuração, entrevistas, roteiro e edição desse podcast foram realizadas por mim, Rodrigo Pereira. A supervisão de conteúdo é da Cláudia Kreutor e Lana Torres. A pesquisa no acervo EP é da Júlia Jacques, Natália Berti e Júlio Anizal. A identidade visual é do Edson Garcia. A edição de áudio é do Samuel Dias.